Rádio ABC. Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Em São Bernardo do Campo, as obras paradas foram retomadas. A cidade inteira está em obras porque a prefeitura organizou as contas, gastou menos e revisou os contratos. Em São Bernardo, com o programa Nota Mil, você pede a nota fiscal de serviços, concorre a prêmios em dinheiro e toda a cidade ganha. Peça sempre a nota fiscal e venha conferir a obra do Piscinão do Passo, obras dos novos viadutos, obras do novo hospital de urgência que estão a todo vapor. São Bernardo do Campo, cidade do trabalho.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio. Para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radiobc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos aqui chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova. Você esteve acompanhando a programação. Lá atrás você esteve com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois o Leandro Lopes no programa maravilhoso. O Leandro Lopes, ele já está deixando aqui os estúdios da ABC, ele e a equipe. Um abraço, parabéns pelo programa. Você fica conosco agora até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você conta com a gente e nós contamos com você. Você pode ligar para nós, escrever, você pode entrar em contato com a gente através também das páginas do Facebook. Você liga no 44-35-9020, é o telefone fixo. O celular 997-666-555 para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, escreve para a gente no e-mail, programa sbn@gmail.com. por carta, você pode escrever para a gente também. Rua Itapiranga, 312, 09050, Santo André, São Paulo. Estamos no Facebook, você nos acompanha na nossa página, Semeando a Boa Nova, ou na página do Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, para você, inclusive, assistir o programa aqui com as imagens em tempo real aqui do estúdio. Você assiste aqui e nos contempla aqui, e daqui a pouco a gente conta de todo mundo que está aqui com a gente hoje no estúdio. Se você está nos ouvindo e vai fazer os seus comentários, as suas perguntas, o seu questionamento, você concorrerá como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Manhã de sábado, outono brasileiro, previsões de 18 até 24 graus. Na mesa de som, o Vitor assumindo lá agora. Bom dia, Vitor, seja bem-vindo aí e parabéns pelo trabalho. Na nossa equipe toda posto, lá no Telefones, hoje nós temos o Danilo e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, o Flávio e a Clarissa. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro João Vanderlei Bockel, atuante tarefeiro do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. Vanderlei, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, Turibe, demais componentes da equipe maravilhosa aqui. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio
ABC.
Estamos aqui na Rádio ABC, estamos aqui para o que der e vier, né?
Muito bem, tá aí o Vanderlei, está aqui, à minha extrema direita aqui. Do meu lado aqui, a Clarissa fazendo acompanhamento aqui das mensagens na rede social. À minha frente aqui, o Hélio, e à minha esquerda aqui, o Flávio Tolini, que você só vê, só a cabeça dele aqui, porque ele está escondido em relação à câmera aqui. Nós vamos falar hoje, o Vanderlei está com a gente falar sobre os desafios da idade avançada. O crescimento da expectativa de vida tem gerado aí significativo aumento no número de idosos. Então hoje nós conversaremos sobre os desafios dos idosos com base nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Afinal, todos passaremos por essa fase, se Deus quiser. Vanderlei, a gente começa perguntando para você, como nós definimos o que se entende por idoso? Essa palavra é uma palavra, às vezes, até pejorativa, né? E, por outras vezes, ela até engrandece a pessoa. O que é uma pessoa idosa?
Pois é, idosa é uma pessoa carregada pela idade, né? Mas eu acho que esse termo idoso, ele variou muito em decorrência do tempo. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha vovó, mãe do meu pai, tinha 54 anos. Eu estava sentado no colinho dela, aquela italiana, né, do tempo antigo, aquele birote enroladinho, aquela figura assim, parecia que ela teria nos dias de hoje, vamos dizer, mais de 80 anos de idade, e só tinha 54. Olha, mas o que acontecia com as mulheres daquele tempo? Elas assumiam a idade já de acordo com a circunstância. Passou dos 50, já sou idosa, já sou velha. Então assume todas aquelas posições de idosa, de velhice. E tudo isso, felizmente, graças a Deus, mudou. E mudou muito e para melhor. Hoje, idoso, eu acho que é só uma forma assim, de nós classificarmos de acordo até com o nosso estatuto do idoso, né? Então, hoje, quem tem 60 anos é idoso. Mas quando a gente vê os idosos de 80 anos saltando de paraquedas, fazendo surf, praticando tudo quanto é esporte, a gente chega à conclusão de que idoso é mais uma condição mental do que física. Lógico que temos essa questão da idade no papel, até para dar alguns benefícios para isso, para aquilo, mas eu acredito que logo, logo nós vamos ter essa classificação de idoso chegando mais perto dos 70, 80 e fugindo um bocadinho dos 60, porque aos 60 a gente ainda está muito jovem, né? Eu estou aqui caminhando para os 80 e ainda pratico aqui esporte todos os dias da semana, jogo meu vôlei toda quarta-feira com a turminha lá que tem 20, 30 anos, inclusive meu neto que tem só 22, mas é uma delícia a gente participar de tudo isso, né?
Parabéns pela sua atividade aí, fazendo essa inter-relação de gerações aí. Mas, o Hélio, o Vanderlei fez uma colocação que a gente precisa olhar agora do ponto de vista não só físico. Quando a gente fala que o idoso, tecnicamente falando, né, atingiu lá 60 anos de idade, ele entra numa fase de vida adulta, idosa, né? Então, vamos dizer assim, isso para a cronologia do físico, do aspecto físico. O espírito tem também a separação entre espírito idoso, espírito jovem, tem isso, o espírito também sofre as consequências, a ação da cronologia, do tempo aí, etc.
O espírito não, o espírito ele sempre ele é eterno, né? Nós somos muito muito velhos, como se fosse falar assim, né? Nós somos muito antigos, o espírito ele existe há muito tempo. E ele, como ele não tem, ele é infinito, né? Ele não tem fim, ele vai continuar existindo. Mas ele sofre de alguma forma, porque as restrições da matéria impedem que ele se manifeste, como ele se manifestava, por exemplo, quando ele tinha 18, 19, 20, 25, 30 ou 40 anos, né? A matéria vai, ela vai, não permite certos movimentos mais que ele faria, né? E agilidade de até de para usar, como você vai, vamos dizer assim, mal comparando, né? Como se estivesse usando um carro, né? Você é um motorista com um carro que tem mais possibilidade de você se deslocar e um carro que tem menos possibilidade de se deslocar, né? Cada vez você vai ficando com menos possibilidade de deslocamento, vai diminuindo e você vai. Então, a palavra sofrimento acho que não é adequada aí, né? Mas é limitações, né? Ele vai sofrendo limitações, né? Limitações que o corpo físico vai estabelecendo para ele, né?
8:08, se você chegou agora, está chegando agora aqui, bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos aqui na ABC com o Semeando a Boa Nova, ao vivo para você, pelos 1570 kHz AM. Você pode nos acompanhar também pelo app da Rádio ABC, vai nos ouvir em som digital, entra lá na sua loja, lá, baixa o teu app, aquele app vermelhinho, como esse nosso logotipo aqui, e você vai poder nos acompanhar em tempo real e com um som maravilhoso aí. E se você está nos acompanhando pelo Facebook Live, posta lá o seu comentário, curte a nossa página, compartilha com seus amigos. Clarissa, fala em Facebook Live, app, como é que nós estamos aí com os nossos ouvintes se manifestando? Bom dia, Clarissa.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos. O pessoal já está lá mandando bom sábado, então bom sábado para todos, né? Gostaria de mandar um abraço para a Cris Neves, para o Silvio Ravim, o Emerson Santos e a Rose Caio, que já estão ligados aqui. Convidar os ouvintes a enviarem perguntas, comentários, né, comentários sobre o tema de hoje.
Muito bem, muito obrigado por vocês que nos ajudam aqui a construir o programa Semeando a Boa Nova. O Vanderlei Bock é o nosso convidado de hoje. Vanderlei, quais são os maiores desafios que a idade avançada apresenta para a pessoa, hein, Vanderlei?
Bom, olha, eu acho que o primeiro fator assim, que a gente encara quando está chegando numa certa idade é a tal da aposentadoria. Uhum. Eu acho que a aposentadoria, às vezes, virou até assim uma preocupação, não vamos dizer um palavrão, que seria uma coisa muito pesada, mas, na realidade, todos nós almejamos a situação do aposentado, mas nenhum de nós gosta da aposentadoria. Principalmente as esposas, eu acho, né? Porque tem aquele traste lá em casa, sem fazer mais absolutamente nada, atrapalhando durante todo o dia, não ajudando em nada. Pois é, então a aposentadoria tem as suas compensações e descompensações. Mas, acima de tudo, eu acho que os desafios do idoso é aceitar as limitações que o tempo nos impõe. Uhum. Infelizmente, não existe nem outra maneira de vivermos mais um pouco, a não ser ficando idosos. E, logicamente, como o nosso corpo ele não resiste ao tempo, então tudo vai se limitando e cabe a nós, realmente, nos conformarmos com essas limitações e, principalmente, nos adaptarmos e aproveitarmos, porque cada fase da nossa vida, no avanço da idade, tem os seus encantos, tem as suas possibilidades. Então, uma das coisas que nós devemos evitar e que a gente toma um cuidado danado é ficar conversando numa rodinha de amigos assim como vocês. Ah, sabe lá, no meu tempo, pronto. Aí você já acabou com tudo. Não
acabou,
tem essa história.
Está denunciando a idade.
Ou é o nosso tempo. O nosso tempo é hoje e agora. Agora, não tem essa história de voltando atrás, mesmo porque o tempo não gira para trás. Então, uma vez que nós reconheçamos todas essas limitações, vai ser muito mais fácil a gente aproveitar aquele momento daquela vida. E principalmente, puxa vida, se agora eu estou aposentado, eu não tenho mais o que fazer, então, dizia a minha sábia vovozinha, que cabeça vazia é oficina do diabo. Então, a gente não deve deixar a cabeça vazia e nós devemos procurar realmente novas atividades. Eu, por exemplo, como sou advogado, a gente nem precisa se aposentar, porque eu faço direito de família e os amigos estão sempre nos procurando. Olha, morreu um tio, morreu um fulano, morreu... Então, a gente está sempre fazendo inventários, convivendo com os amigos. Mas isso é uma delícia, porque eu me sinto útil ainda trabalhando profissionalmente. Por outro lado, lógico, eu não tenho mais escritório, trabalho em casa, não tenho aquela dedicação toda, porque afinal de contas estou aposentado, eu também quero usufruir de outras coisas. Para vocês terem uma ideia como a gente se prepara, um desafio para nós enfrentarmos a velhice, é a gente se preparar fisicamente também. O Turíbio, que está aqui na minha frente, é meu companheiro de IMES, atual USGS. Nós estamos lá um montão de anos. Eu fiquei lá 42, o Turíbio, eu sei que está lá mais de 20 ou qualquer coisa.
35.
30, nossa senhora, como o tempo passa, tá vendo? E a gente não percebe. Mas o importante é que lá, por exemplo, no IMES, da atual USGS, eu não consigo entender esse nome de USGS. Dá a impressão de que alguém espirrou e alguém falou saúde. Bem, mas vamos falar, eu vou falar IMES mesmo. Os antigos vão me entender e saber que é o IMES que está na minha cabeça. Mas lá nós criamos, em 1980, um grupo de professores e funcionários que se dedicaram à prática da ginástica. Então, nós nos reunimos por 38 anos, né, todas as terças e sextas-feiras, às 7 da manhã, em ponto, ninguém atrasa. Então, lá a gente se reúne, nós fazemos 20 minutos de corrida, fazemos 30 minutos de ginástica, jogamos 3 sets de vôlei, isso terça e sexta. Às quartas, no finalzinho da tarde, das 5h30 às 7h30, 2 horas de vôlei, e ninguém quer correr, ninguém quer fazer, já vai lá só para jogar o vôlei. E depois, então, como ninguém é de ferro, a gente sai com os amigos para comer alguma coisa, né, para compensar todas aquelas calorias perdidas. Mas tudo isso é para dizer para vocês que realmente é importante que nós tenhamos condições físicas de encarar a velhice. Se nós permanecermos inativos, tudo enferruja, aí vem o reumatismo, vem a triglicérides, vem o colesterol. E quando a gente pratica todos esses esportes, a coisa muda, porque tudo fica mais maravilhoso e nós mais dispostos para enfrentar a vida.
Agora, você colocou bem aí, né? A gente tem que lembrar também que as fases da vida, ela também, as fases nos contemplam com coisas boas também. A idade avançada também tem a fase boa, né? Porque o aprendizado se acumula, a curva de aprendizagem se acentua, né? Então a gente passa a ter muito mais condições de aprender com mais facilidade. Então, quer dizer, é um momento novo na vida, é um momento para desfrutar mesmo. Clarice, você queria fazer um comentário?
Nossa, o João tem uma disposição que me deixou aqui até envergonhada, né? Bom, mas sobre isso que ele comentou, né? São grandes desafios mesmo por conta dessa falta de mobilidade física que o idoso passa. Mas muitas vezes não só a falta de mobilidade, mas também um distanciamento da sociedade que ele está, por menos não se sentir útil, não sentir que é importante, se sentir fora do contexto da família que segue outro rumo, se sentir fora de como as coisas estão acontecendo. E isso, o Espiritismo nos auxilia muito, acolhendo o idoso, mostrando o quê? Que a vida não termina aqui, que nós somos espíritos eternos, que então não é mais o nascer, viver e morrer e acabou. É o nascer, viver, morrer, continuar vivendo em outro plano e renascer novamente. Então, o Espiritismo, nesse sentido, nos auxilia, acolhe o idoso mostrando que todo momento é um momento de aprendizado. Ele pode ter 90 anos, 95 anos, a idade que for, é o momento dele aprender, ainda é o momento dele evoluir, porque nós somos espíritos eternos, né? Então, acho que nesse sentido, o Espiritismo nos acolhe e, na verdade, é um papel da família também, acolher esse idoso, entender esse momento que ele está passando, muitas vezes essa falta que ele tem de se sentir útil para as pessoas à sua volta, né?
Flávio, você queria fazer um comentário?
Claro, é muito bem colocado pela Clarissa, porque em determinada idade, como o Sr. Vanderlei falou, as pessoas às vezes param, estacionam, né? E às vezes muito jovem, né, Sr. Vanderlei? Então acaba por perceber que fala, olha, eu já fiz a minha tarefa, já cumpri o meu papel, e estacionam no tempo. Então nós percebemos que é o momento também de criar um processo de consciência, né, de reavaliar todos os anos de vida e se preparar para uma nova etapa. E nesse renascer nós teremos a herança, né, de todas as nossas conquistas, que são os nossos maiores tesouros. E numa nova oportunidade, com as bênçãos de Deus, nós estaremos muito mais fortalecidos, tenazes, né, para o enfrentamento de uma vida mais ampla, né, mais inteligente, mais contemplativa. Então tem tantas coisas especiais que o idoso também deva se fortalecer, né, e o amparo da doutrina é muito especial nesse aspecto, para que ele tenha a condição do entendimento da eternidade da vida, né, em qualquer etapa que ele se encontre.
Quando você fala em fortalecer-se espiritualmente, a casa espírita pode ajudar o idoso com várias atividades, uma série de coisas. Esse fortalecimento espiritual é em relação ao aprendizado que ele vai ter da vida, das questões espirituais, ou é um aprendizado ligado às atividades físicas, atividade de caridade, atuar em alguma atividade que possa ser de benefício para o próximo?
É um conjunto de circunstâncias, mas a possibilidade, né, de buscar através dos ensinos, do estudo, do conhecimento, o Sr. Vanderlei pode até auxiliar nesse aspecto. Nós temos um programa, né, muito bem organizado em algumas casas espíritas, onde tratamos temas específicos em palestras, nas nossas preleções públicas, nos nossos encontros semanais. Então, todo esse cabedal, todo esse estudo que a doutrina proporciona para que a gente tenha condição de se inteirar, né, de todas essas informações, também dá um fortalecimento especial. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que dá uma amplitude que vai além da condição presente. Então, a Casa Espírita proporciona através desses cursos, através dessas palestras, e o idoso, vamos assim dizer, ele tem mais tempo, tem mais condição, porque muitas vezes o jovem, na condição atribulada do dia, das responsabilidades, do estudo, da família, do trabalho, acaba negligenciando esse processo do aprendizado. Então, nós deveremos também perceber que nessa etapa da vida, como o Turíbio mesmo falou, é uma oportunidade bendita para que ele se ocupe também com as coisas do espírito. Né? Então, tendo mais tempo de ter acesso, de ter compromisso, de ter uma leitura mais dedicada, de buscar esse estudo mais aprofundado, e isso dá uma ânsia, né, do querer saber mais. Então, realmente, é uma oportunidade muito bendita.
8 horas e 18 minutos, estamos aqui na ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã. Se você chegou agora, nós estamos falando sobre os idosos. Desafio da idade avançada. Esse é o nosso tema de hoje. Aliás, para você que nos acompanha sempre aí, a semana passada nós havíamos informado que hoje nós falaríamos sobre os vícios. Vícios, a importância do apoio familiar. Pois é, esse tema ele está agendado para daqui a 2 ou 3 semanas. Então houve aqui uma modificação, a produção precisou modificar o tema aqui. Então nós estamos hoje falando sobre os desafios da idade avançada. Muito bem, você participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, entra lá na nossa página, entra no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e você dá lá a sua opinião, diz o que você está achando, faz a sua pergunta, compartilha a nossa página, nós estamos aguardando aqui o seu contato. Liga para a gente aqui, 997-666-555, vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555, ou no 44-35-90-20. Clarice, ouvintes fazendo manifestações, dando opiniões, conversando com a gente aí pela internet?
Sim, gostaria de mandar um abraço, né, que participou, lá comentou, o Erasmo Barbosa, a Leila Santana, a Analice Rocha de Carvalho, a Janete Gomes, a Marlene Horbacher de São Caetano, a Claudete Moura e o Paulo Lucarini, que inclusive comentou que realmente precisamos nos cuidar hoje para sonhar com o futuro.
Essa frase do Paulo é bastante significativa, né? Sonhar com o futuro. Agora, Vanderlei, o futuro não é algo tão distante assim, né? Porque o idoso, ele vivencia cada instante de uma maneira até mais intensa, né? Porque ele está vivendo ali momentos importantes de construção, ele já construiu, está usufruindo alguma coisa. Normalmente, a pessoa que tem uma evolução de vida física natural, né? Agora, esse futuro, ele também pode se vislumbrar como algo que transcende o plano físico, né? Ele pode também começar a ter uma percepção das ideias do futuro espiritual, não pode?
Sem dúvida nenhuma. Agora, eu gostaria apenas de fazer um adendo assim àquilo que foi dito na parte espiritual. Eu acho que quando Jesus sempre chama a atenção dos fariseus, eles formalmente tratavam muito bem os pais, faziam tudo aquilo que era previsto na lei, mas na prática destinava aqueles cômodos mais humildes, mais simples, exigiam que os mais velhos também continuassem participando dos trabalhos da casa. Então, quer dizer, formalmente tudo muito bem, mas na prática não funcionando tão bem assim. Uhum. E hoje a gente percebe, através de entrevistas de pessoas idosas, uma questão muito importante que eu gostaria de destacar aqui, que é a invisibilidade do idoso. Tem gente que se sente invisível dentro da casa. Eu lembro de um caso que aconteceu o depoimento de uma senhora idosa, que ela estava vendo a família planejar uma saída, um passeio. Ela ficou toda entusiasmada e quando chegou no final das contas, todo mundo foi e ninguém se lembrou de convidá-la e ela ficou. Então, gente, nós devemos perder essa invisibilidade. Afinal de contas, nós temos que olhar assim para os nossos lados, quando nós somos mais jovens, e lembrar, um dia eu também serei idoso. Uhum. E eu serei tratado exatamente como eu estou tratando os meus idosos agora. E quem é idoso, realmente tem que se ir preparando, porque é um pulo assim que se dá tão rapidamente. Eu posso dizer para vocês que ainda ontem eu tinha 20 anos, embora a cabeça continue com 20 anos, e eu lembro de um amigo que quando eu tinha uns 40, ele estava com 72, e falou, olha, Vanderlei, a minha cabeça ainda é de 20 anos, pena que as pernas de 72 não acompanham. Você imagina, então, agora eu com 76, então estamos mais ou menos por aí. Mas eu acho que é importante realmente nós vislumbrarmos essas possibilidades que a gente vai ter que enfrentar no futuro e nos prepararmos para isso. Eu acho que, acima de tudo, temos que nos lembrar, eu não quero ser um peso para a minha família, eu não vou ser um parasita dessa família, porque aquele que fica dependendo 100% acaba acontecendo isso. Lógico que nós sabemos que há certas circunstâncias de problemas de saúde, por mais isso, por mais aquilo, vai acabar acontecendo. Assim como também existem os parasitas das gerações mais recentes. Hoje eu tenho amigos aí que estão aposentados, poderiam estar vivendo uma vida muito mais tranquila, e tem filhos de 45, 50 anos de idade que estão grudados ainda em casa, não querem sair, não querem um qualquer emprego, querem um emprego, mas para ganhar muito bem, ou seja, ficam ali sugando como parasita desses pais. Então, se é para que o idoso não seja um parasita, que também vamos lembrar que os nossos filhos, nossos netos, também não sejam.
Flávio, foi muito bem colocado, nós temos um prejuízo na nossa condição aqui do Ocidente, né? Porque a nossa visão com relação ao idoso é completamente diferente do que o Oriente tem a visão para com o idoso, né? Nós percebemos os asiáticos, né, que dão um valor realmente e a importância que o idoso tem. Nós pegamos até jovens empresários que antes de decisões milionárias vão buscar o aconselhamento junto aos seus pais, já em idade muito avançada, respeitando, né, a sabedoria, a condição. O primeiro lugar na mesa, né, e o melhor do alimento é servido ao idoso, né, dando a valorização, porque ele é quem precedeu e quem proporcionou toda aquela condição da abundância. Então, essa negligência por parte dos jovens realmente ocorre. Mas dentro do Evangelho tem uma mostra muito clara da condição da piedade filial, né? Uma atitude cristã, onde que tem que ter, por parte dos filhos, um olhar amoroso para com os pais e não barganhar, né, a sobrevivência do idoso ou daquele que está sob sua tutela, relegando aos piores locais, condicionando a convivência aos trabalhos domésticos. Então, realmente, isso é muito importante. Uma coisa é você dar ocupação ao idoso para que ele se sinta útil. E a outra condição é fornecer ao idoso uma condição de trabalho, né, de uma condição muito difícil de sobrevivência dentro daquele lar, e ele ainda nas impossibilidades, às vezes psicológicas ou físicas. Então, o alerta foi muito bem colocado, viu, Sandra?
8h25. Hélio, algumas religiões aí, com irmãs nossas aqui, inclusive, né, cristãs, cultuam, fazem aí os seus cultos, né, as suas valorizações aos antepassados, né? O Espiritismo tem alguma preocupação em valorizar os nossos antepassados ou aqueles que nos precederam nessa vida aqui?
O Espiritismo, ele chama a atenção para isso de uma outra forma, né? De uma outra forma, porque já como nós trabalhamos com a premissa da reencarnação, nós sabemos que o corpo físico que nós estamos utilizando hoje é herança de nossos antepassados, que foram nos deixando esse corpo físico. Não necessariamente, às vezes, um antepassado que usou um corpo físico que acabou por lá no nosso tataravô, que deu o corpo para o nosso avô, o nosso avô que deu para o nosso pai que deu para nós, tem alguma coisa a ver conosco, assim, do seu ponto de vista espiritual, talvez possa até não ter tido nenhum tipo de ligação lá atrás, mas o corpo sim, né? O corpo sim. Então, quando eu já vi alguém falando, por exemplo, que nós temos que cuidar do corpo físico, ter cuidado do corpo físico até por interesse pessoal nosso mesmo. que lá no futuro, quando nós retornarmos aqui na matéria, nós vamos ter que usar um corpo físico. Esse corpo físico será bom ou ruim, de acordo com que as pessoas estão usando o corpo físico hoje, né? Hoje que vai dar origem ao corpo físico lá no futuro. Então, essa hereditariedade física faz com que, quando nós trabalhamos com a premissa da reencarnação, nós sabemos que nós vamos voltar aqui lá na frente, né? Então, nós temos que cuidar, nós temos que ter um cuidado muito grande com o planeta, né? Com as questões do planeta como um todo, para que seja preservado o melhor ambiente físico no futuro, para que nós possamos utilizar lá na frente quando aqui voltarmos, né? Se nós negligenciarmos hoje, nós vamos encontrar lá na frente uma possibilidade não muito adequada para o nosso retorno, porque nós vamos retornar aqui. Mas quando cultuar o antepassado, cultuar o idoso, assim, dentro espírita não há uma diferença, porque, muito pelo contrário, de alguma forma, até que por naturalmente, nós vamos pegando as pessoas mais experientes e vamos dando a elas, dentro do centro espírita, elas vão ocupando um lugar de destaque, naturalmente elas vão ocupando, porque os que vão chegando vão procurando esses que têm mais experiência para poder se aconselhar, para poder se envolver dentro dos trabalhos espirituais, né? Como nós também trabalhamos com a premissa da reencarnação, dentro do espiritismo, o idoso, ele não é descartado. Ele não tem aquele descarte, né? Você não deixa de ter interesse nele, porque o Livro dos Espíritos nos diz que um dos grandes defeitos do ser imperfeito, que é comum a todos os seres imperfeitos, é o interesse pessoal, né? É o interesse pessoal. E o interesse pessoal, então a sociedade não tem interesse no idoso. A sociedade comum tem interesse no idoso, mas quem entende da reencarnação tem todo o interesse no idoso, ele continua sendo muito interessante. Até o momento do seu desencarne, ele é interessante, porque ele está nos precedendo lá no plano espiritual, né?
8h29, Wanderlei, a gente precisaria falar um pouquinho para o nosso ouvinte aí que está na nossa audiência, quais são as maiores necessidades, os maiores desafios daqueles idosos que não podem mais trabalhar, terem atividade econômica, né? E acabam dependendo de outras pessoas. O que a gente tem a falar sobre essa situação? Você vai falar já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais e eu vou convidar você a ficar com a gente. Entra na página do Facebook Live da Rádio ABC, 1570 kHz. Você entra lá no Facebook, põe na sua loja, né? Ou no Facebook e vê lá, Rádio ABC 1570. E nos assiste no Facebook Live. Ou na sua loja, baixa o app e ouve a gente em tempo real aqui também pelo som maravilhoso digital da ABC no nosso app Rádio ABC AM 1570. Voltamos já com o Wanderlei Bock, que está falando hoje para a gente sobre os desafios da idade avançada. Se você preferir, liga para a gente, 4435-9020 ou 997-666-555.
1570 ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
A partir deste domingo às 8 da manhã, você vai matar a saudade. ABC da Saudade, com Vieira Filho, só aqui na Rádio ABC.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós.
Medicina Popular tem um médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar, 4902-6191, 4902-6191. Temos também o WhatsApp, 93801-1054, 93801-1054. Ou faça-nos uma visita, Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
O sábado da Rádio ABC é de festa! Às 10 da manhã tem o programa da Família Brasileira, João Ferreira. 1 da tarde a comunicação de Anael Lopes. E às 3 horas, Newton Grenzi comanda o A Tarde é Nossa. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado.
Em São Bernardo do Campo, as obras paradas foram retomadas. A cidade inteira está em obras porque a prefeitura organizou as contas, gastou menos e revisou os contratos. Em São Bernardo, com o programa Nota 1000, você pede a nota fiscal de serviços, concorre a prêmios em dinheiro e toda a cidade ganha. Peça sempre a nota fiscal e venha conferir a obra do Piscinão do Passo, obras dos novos viadutos, obras do novo hospital de urgência que estão a todo vapor. São Bernardo do Campo, cidade do trabalho.
Com 80 anos de tradição e sempre trabalhando a favor da cidade de Santo André, a Acisa possui em suas instalações um escritório regional da JUCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Em um único lugar, uma equipe de profissionais altamente capacitada para atender todos os trâmites legais para que sua empresa comece a funcionar o mais rápido possível. Assim, sua principal preocupação é cuidar do seu negócio e do seu faturamento. Venha até a Acisa e veja tudo que podemos fazer por você.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo para a ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre os desafios da idade avançada. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido amigo João Vanderlei Bocchio, falando para a gente sobre esse tema tão importante. O Vanderlei é atuante tarefeiro lá do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, de Santo André. Bom, Vanderlei, tínhamos deixado uma pergunta para você antes do intervalo. Quais são as maiores necessidades? Quais são os desafios de um idoso que não mais trabalha e passa a depender de outras pessoas?
Bom, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que a vida futura não nos pertence, nós não sabemos o que irá acontecer. Mas nada acontece por fatalidade. Por exemplo, nós ficaremos velhos e ficaremos com as nossas possibilidades de trabalho diminuídas. Nós não sabemos se estaremos com saúde ou estaremos doentes. Então, eu acho muito importante que a gente, quando está ainda naquela fase do, pau na máquina, trabalhando 100%, a gente tem um pensamento um pouquinho no futuro e lembre-se de fazer um pezinho de meia. Uhum. Afinal de contas, nós não sabemos se o futuro vai ser róseo ou se ele vai ter nuvens negras, se nós vamos ter outras necessidades, e tudo isso depende também da nossa família. Mas, acima de tudo, eu acho que se a gente enfrentar problemas e não deu para a gente fazer o famoso pé de meia, afinal de contas, são circunstâncias que nem sempre dependem da gente, nós devemos sempre estar gratos e humildes diante da família para que esse acolhimento realmente seja feito por todos de boa vontade. Porque tem aquele idoso lá que, inclusive, é meio orgulhosão, né? Não, eu sou autossuficiente, eu não quero saber. E também tem aqueles familiares que acabam achando que estão lidando com um peso morto, com alguém que está dando muito trabalho. Eu acho que não é nada cristão essa maneira de pensar, nem por parte do idoso, nem por parte da sua família. Eu acho que todos nós, quando Jesus nos disse, ame ao próximo como a ti mesmo, ele queria dizer, olha, faça para o próximo aquilo que você queria que ele fizesse para você, se você estivesse na situação dele. Então, você que é jovem, está cuidando de um idoso, pense bem, daqui a pouquinho o idoso será você. Será que você gostará de ser tratado dessa mesma forma como você está tratando esse idoso até agora? Então, o idoso também não pode ser imprevidente, né? Simplesmente vamos usufruir do dia de hoje e deixamos o amanhã para quando, como Deus quiser. Não é nada disso. Eu acho que nós temos a obrigação também de nos prevenir e não sermos esse peso desnecessário e ser só uma dificuldade para os nossos descendentes, não é mesmo?
Clarissa?
Muitas vezes também um idoso que não pode mais trabalhar, ele tem uma necessidade não só material, da falta da condição financeira, mas também uma necessidade de sentimento, porque aí chega uma fase que ele não tem mais ocupação do ponto de vista dele. E isso muitas vezes pode até levar a uma depressão, pelo fato de ele se sentir um peso realmente, como o nosso convidado, né, o Vanderlei, comentou. E nesse momento também o Espiritismo nos auxilia a mostrar um aspecto não só material do trabalho. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que mostra que o que é o trabalho, né? Ele não é só materialmente. O Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então isso traz um consolo muito grande, porque para aquelas pessoas que têm uma limitação de saúde física e elas possam se sentir inútil. Quantos exemplos temos daqueles que não podem se mover fisicamente, que se encontram numa situação de saúde bastante precária, mas que conseguiram ser muito úteis para a sociedade? Vide o exemplo de Jerônimo Mendonça, né, que já até numa sua velhice estava lá numa cama e mesmo assim levava o consolo, o amparo. Por quê? Através do sentimento. Então, Turibo, isso deve ser para a gente um incentivo, que trabalho não é só ocupação material. Podemos ser muito úteis através do nosso espírito, através da expressão dos nossos sentimentos. Uma prece bem sentida por alguém, por exemplo, de alguém que não pode se mover fisicamente, ela pode fazer muito mais do que a gente imagina. Então, alguém que não tem mobilidade física tem muito potencial de ter ocupações úteis, porque é o espírito que trabalha.
Flávio.
E nós percebemos, inclusive, nas casas espíritas, né, que os melhores tarefeiros, né, os melhores ceareiros do Cristo são aquelas pessoas de idade mais avançada. Então você percebe que o compromisso dessas pessoas, mesmo com todas as suas limitações, é muito grande. Seja no auxílio do bazar, seja na recepção das pessoas. Nós temos um exemplo, nós temos até um ouvinte no México que até ela pode dar essa contribuição para nós. Os supermercados ou os grandes magazines, eles empregam obrigatoriamente os idosos para que sejam os receptores das pessoas e clientes que chegam até esses estabelecimentos, e eles também promovem a organização das compras e tudo mais, que são os empacotadores, né? Pessoas de mais idade, porque são mais pacientes, porque são mais cuidadosos, porque são mais organizados. Então, realmente, a contribuição do idoso deve ter, por todos nós, um olhar diferenciado, porque nas limitações nós temos qualidades, né, do trabalho, da atenção, e na casa espírita, isso é muito importante dizer e reforçar, realmente quem toca o trabalho, quem administra, quem vai, na grande maioria das vezes, são os mais idosos mesmo.
8h40, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Você pode nos contatar através, inclusive, do e-mail, programasbn@gmail.com, ou pode mandar um WhatsApp para a gente, 997-666-555. Lembro também que todos aqueles que nos contatam, nos ligam para a gente, nos posicionam aí na internet, concorrem como brinde a um livro espírita gentilmente oferecido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras do livro da semana passada, a Iraci Viana e a Irani de Lima. Ambas já sabem, já foram orientadas de como recolher, receber o livro. E daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora desta primeira hora de hoje. Bom, sábado que vem, vamos receber aqui com muito carinho o nosso companheiro Edson Sardano, que vai falar para a gente sobre controle da raiva. E hoje estamos recebendo, igualmente, com muito carinho, o João Vanderlei Bocchio, que está falando sobre desafios da idade avançada. Vanderlei, fazendo aqui uma rápida passagenzinha aí, como é que você chegou no espiritismo? Conta para a gente um pouquinho da sua vida e como é que você chegou até a doutrina espírita. Conta para a gente isso.
Pois é, olha, lá em casa nós sempre fomos muito atuantes assim em termos de religiosidade. Para começar, só para vocês terem uma ideia como é importante a função da mamãe na vida espiritual da gente, quando eu era pequenininho, eu chegava no domingo, a mãe falava assim: filho, está na hora de ir para a missa. Ah, mãe, mas eu quero dormir mais uma. Não tem nada disso, bota a sua melhor roupinha, porque tinha até roupinha de ir para a missa, né? E a gente ia para a missa. Então, graças a tudo isso, eu fiz o meu catecismo, fiz a primeira comunhão, entrei no conhecimento dos primeiros fundamentos da religião, e assim a gente foi caminhando. Então, é importante realmente que haja uma orientação por parte dos nossos familiares quanto às crianças. Não deixe assim pela sua própria vontade, porque pela vontade delas vão querer ficar brincando o tempo todo. Mas aí a gente cresceu, a gente se desenvolveu, e lá pelas tantas, em 1971, havia um movimento muito famoso dentro da religião católica, chamado Cursílios de Cristandade. A gente fez esse cursílio, eu e minha esposa fez também, e nós passamos a ser, assim, membros atuantes dentro da Igreja Católica. Nós começamos a trabalhar em cursos de noivos, por exemplo, nós trabalhamos mais de 20 anos coordenando cursos de noivos na Igreja de Santo Antônio do Arraial, no Parque das Nações, porque não havia ninguém que executasse esse trabalho por lá. Então, isso foi muito gratificante, porque ali a gente conheceu aquele pessoal humilde, de um bairro mais pobre, e dali nós começamos a fazer também reuniões em casa para estudo do Evangelho, que se chamava na época Movimento Familiar Cristão. A cada semana nós íamos na casa de um de nós, que recebia todos os demais, e ali abríamos o Evangelho, líamos, discutíamos, e com tudo isso a gente foi passando, né? Eu fui convidado muitas vezes para fazer palestras em cursos de jovens lá para a comunidade do Parque das Nações, e o tempo foi passando. Um belo dia aconteceu para minha esposa, em 1989, ela perdeu a mamãe. Perdendo a mamãe, aquele momento da dor, e nós sempre sabemos assim que no Espiritismo nós temos dois caminhos, né? Ou a gente chega lá pela dor ou pelo amor. Ela chegou pela dor, nós morávamos ali na rua Araçatuba, bem pertinho do Joana de Ângeles, e ela começou a ir lá buscando um consolo. Gostou tanto que começou, fez os cursos do Joana, então ela completou todos os cursos. Naquela época eu trabalhava no IBS, trabalhava à noite, não tinha condição de frequentar nada, mas todo o material que ela trazia para casa eu ia lendo. Eu ia lendo e ia me interessando. Então eu pensei, olha, quando eu me aposentar eu realmente vou me dedicar a esse estudo. E esse dia realmente chegou, eu me aposentei, começamos a fazer os cursos lá no Joana, a gente gostou muito da coisa e acabou passando para o outro lado, né? Mesmo porque a gente percebeu que a única explicação plausível para nós estarmos aqui com todos os problemas que enfrentamos é a lei da pluralidade de existências, é a lei da reencarnação, e com tudo isso nós estamos ficando. E lá estava eu muito bem, gostoso ali, fazendo o meu cursinho. Terminou o curso, alguém já disse: olha, você vai ter que fazer uma palestra. Eu falei: mas como? Eu acabei de fazer o curso agora. Pois é, mas comigo foi assim, né? No papuf. E aí, como a gente já tinha aquela janela toda em cursos de noivos, essas coisas, não foi difícil de se preparar uma palestra, e a gente foi ficando. vamos nos lembrar que eu fiquei 5 anos atrás da minha esposa, né? Porque eu só fiz 5 anos depois. Então ela já foi mãe de turma, ela já se envolvia muito mais tempo lá dentro do Joana. Mas vejam que esse trabalho foi tão gratificante que naquela época, mesmo fazendo a escola, eu não tinha direito ainda de executar trabalho nenhum lá no Joana, eu já fui convidado para dar umas aulinhas de vôlei lá para a criançada da creche. Coisa que eu faço até hoje, todas as segundas-feiras. Eu vou lá às 8 horas da manhã e fazemos a nossa aulinha de vôlei, jogamos eles jogam 4, 5 sets de vôlei lá sob a minha orientação. E eu, como não entendo nada de educação e física, principalmente dirigida infantil, eu lembrei do meu compadre Emédio Bom Jardim, que foi o chefe desse grupo que frequenta o IMBS há 38
começou,
anos.
Começou, inclusive, esse trabalho,
fazendo,
né?
Fazendo ginástica, e pedia para ele orientação. O que, que eu faço com essa criançada? Que tipo de exercício? Que tipo de atividade? Então, ele ia me ensinando e eu fui trabalhando com essa turminha. Estamos lá até hoje, com a graça de Deus.
Que beleza. Muito bom. Está aí. Aliás, já que você citou várias vezes, um abraço para a nossa querida Glória, né? A esposa do Vanderlei, que não está aqui porque está no trabalho na Casa Espírita. Está lá no Joana trabalhando com as crianças hoje, né? Muito bem, 8h46. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Temos comentários, perguntas. Gostaria antes de mandar um abraço para Ana Fiorese, Eros Marqueto, Lucelene Dourado, Maria Isabel D'Amico e a Flávia Oliveira. Além disso, para o Nestor, também, do Parque São Lucas de São Paulo. Ele até comentou que às vezes tem idosos que são úteis à sociedade e jovens que não trabalham, não estudam. Ou seja, o que vale é o esforço da pessoa.
Nestor, um abração para você, o Nestor, nosso companheiro, né? Um abração para você, Nestor. E olha, o exemplo é ele mesmo, né? Um grande trabalhador, um grande radialista, sempre levando alegria para os lares das pessoas.
A próxima pergunta é do nosso ouvinte Laerte, de São Sebastião. Flávio Laerte, ele comenta que ele gosta bastante do bate-papo com pessoas mais idosas que ele, né? Acho que isso acrescenta muito. E ele faz uma pergunta sobre o futuro do nosso país. As crianças que estão reencarnando hoje são espíritos mais velhos que vão moralizar a sociedade humana? Será que a pátria do futuro vai se tornar a pátria do Evangelho?
Olha, com absoluta certeza, né? A nossa missão, né, de sermos melhores no futuro é um fato que ocorrerá. O que nós estamos banhados nos últimos tempos é com a desesperança, que nós temos que combater com muita firmeza e nos mantermos confiantes, né, com muita fé, com muita coragem, que nós temos um controle, né, especial de Jesus, nós temos um controle especial de Deus sobre a nossa nação e sobre o mundo. E nós devemos confiar que existem espíritos realmente que vieram para transformar o nosso planeta. Nós temos um exemplo de um jovem, né, que em tenra idade, antes mesmo da sua maioridade, desenvolveu um trabalho de consciência para auxiliar a parte do oxigênio do país, plantando árvores. E ele vem sensibilizando nações com esse seu trabalho. E agora, atingindo a maioridade, você vê um menino fundou uma instituição que chama Plant for the Planet, e que realmente isso é uma inovação, isso é uma condição que possibilita qualquer pessoa a contribuir nessa direção. Então, nós temos espíritos que realmente farão a diferença e que nós podemos estar confiantes nisso.
Hélio, tem uma pergunta do nosso ouvinte Mário, de Santo André. Ele comenta que, popularmente, né, a gente aprende na missão, na visão espírita, que a gente encarna para cumprir uma missão e para evoluir espiritualmente. Quando a gente atinge uma idade avançada, né, com muitos anos aí, é porque a missão é longa ou estamos tendo dificuldade para cumpri-la? É um presente ou um castigo?
Certamente é um presente, sempre é um presente, né? A vida é um presente. Se você, sua programação era para você viver 15, 20, 30, 50, 60, 80 anos, hoje as pessoas vivendo com facilidade, porque os corpos físicos hoje são mais adequados, né? E nós vamos muito bem assim, até as condições do planeta são melhores, que o planeta também evolui, né? A parte física evolui também. Teve um momento que o planeta, a própria estrutura física do planeta não permitia que os corpos físicos chegassem tão longe. Hoje existe saneamento básico, isso é uma série de coisas que permite que o corpo físico se dure mais tempo, a ciência evoluiu também, médico evoluiu, então as programações para os espíritos também podem ser maiores, você pode ficar mais tempo dentro do corpo físico, e tudo a evolução se dá em dois mundos, né? Ela acompanha, né? A evolução material com a evolução espiritual, elas acompanham andando juntas. Então, na medida que há necessidade, se as pessoas estão aqui há mais tempo, porque ela precisa ficar aqui mais tempo, né? Se ela partir mais cedo, é porque ela já cumpriu, não precisaria ter ficado aqui mais tempo. Mas não tem a ver por ser prêmio ou castigo, né? É apenas a questão mesmo de missão, de tarefa, o porquê que elas vieram para cá, qual era o objetivo daquele tipo de encarnação dela, né?
Vanderlei, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Adalberto, de Goianazes. Ele pergunta assim, aonde começa o alicerce para uma vida mais tranquila? A gente trabalha esses conceitos, né, dentro de nós para ter uma vida mais tranquila na nossa infância, no percorrer da nossa caminhada, ou a gente traz isso de vidas anteriores?
Olha, eu acho que realmente é uma soma de todas essas coisas, não é verdade? Primeiro, a nossa própria previdência, olhando para o futuro e também achando que não é só vivendo o presente, o momento, né, dando uma de cigarro e não sendo aquela formiguinha que vai juntando as coisas para o futuro. Mas, por outro lado, nós sabemos que muitas coisas podem acontecer e nem tudo acaba saindo como a gente previa. Muitas vezes nós temos até uma missão a ser cumprida, de acordo com o plano espiritual, até alguma tratativa que a gente fez na banda de lá, de enfrentar situações mais difíceis, até com uma prova. Então, nesse caso, nós devemos realmente aceitar do jeito que vem, do tipo daquela prova, e sabermos que é a nossa missão procedermos daquela forma. Mas, por outro lado, existe o livre-arbítrio que Deus nos dá, de nós podermos trabalhar para mudar e adaptar essas situações de acordo com o nosso esforço, de acordo com o nosso empenho. O que eu acho é que a gente não pode fazer o corpo mole e ficar achando que todo mundo vai quebrar o nosso galho lá no futuro e que os outros vão resolver os nossos problemas. Então, também temos que fazer, e muito bem, a nossa parte.
Flávio, nós temos aí algumas informações para dar para os nossos ouvintes?
Claro, e esse trabalho que o pessoal do Semana Boa Nova faz, né, em todos os programas, divulgando os eventos realizados pelas casas espíritas, é para auxiliar e promover a condição do sucesso dos eventos, que através desses eventos as entidades têm a possibilidade de manter a própria casa espírita ou as obras sociais ou assistenciais que estas casas nos solicitam a divulgação. Nós teremos agora, pelo Grupo Espírita Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul, um chá bingo beneficente em prol dos trabalhos que a casa realiza. Será hoje, sábado, a partir das 13h30, na APAE de São Caetano. O endereço é na rua Alameda, São Caetano, número 2772. Os convites serão vendidos na porta. E é importante dizer que o convite custa R$ 30,00, a pessoa terá direito já a 10 cartelas de bingo para participar dessa brincadeira, o kit do lanche, né, o bolo, o chá, o salgado que vai estar sendo servido, e também terá a possibilidade de um momento de descontração e de diversão. Nós temos também, promovendo pela Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André, que fica a rua Siqueira Campos, no número 102, aqui em Santo André, no dia 25 de maio, um trabalho de pintura mediúnica, que será realizado pela médium Maria Gertrudes, a partir das 19 horas, na sexta-feira. Então, repetindo, esse trabalho de pintura mediúnica da Maria Gertrudes, no dia 25 de maio, sexta-feira, às 19 horas, na Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André.
Hélio.
E agora nós estamos chegando, né, às quadras, às festas juninas, né, e quase todas as casas espíritas, de alguma forma, fazem alguma festa. E a do Geraldo Ferreira, Casa Essencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica na rua Barão do Rio Branco, 430, tem essa tradicional festa junina no dia 9, que é muito conhecida, é muito famosa essa festa, né? É muito conhecida. Quem já, as pessoas, lembrando, quem já conhece, por favor, retornar, e quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer. E mesmo que esse ano é especial, porque no dia 8, a casa completa 70 anos. Né? Então, um dia antes, a casa completa 70 anos, também fico convidado as pessoas para que quiserem visitar também, conhecer, vai haver lá uma festividade de comemoração do aniversário da casa, e já no dia seguinte começa a festa junina. Festa junina que é lá na... Como a casa tem umas dependências adequadas, bastante adequadas para uma festa desse tipo, é bastante confortável, né? Então, as pessoas poderão, assim, aproveitar muito bem essa festa, né?
Muito bem. 8h55, nós estamos falando hoje sobre os desafios da idade avançada. Estamos recebendo aqui com muito carinho o João Wanderley Bocchio. Wanderley, quando a gente fala em idade avançada, a gente fala assim, é possível que exista aí alguns compromissos do ponto de vista físico. Mas também pode existir também alguns compromissos do ponto de vista mental. Por que que é tão comum a depressão entre os idosos? Existe alguma forma de evitar a depressão? Os idosos evitarem e entrarem em depressão?
Pois é, eu acho que aí a gente tem que olhar vários aspectos, né? Eu acho que o mais importante seria referente ao acolhimento familiar. Eu acho que ninguém fica deprimido assim, vamos dizer, de graça, né? A depressão sempre tem alguma causa por trás de tudo isso. E muitas vezes é aquela história que nós falamos, é aquele idoso que acaba sendo relegado ao segundo plano, ignorado pela família, ou tratado com indiferença. Então, minha gente, nós precisamos de prestigiar e muito os nossos idosos, porque, afinal de contas, eu lembro de um vídeo que a gente assistiu, de vez em quando, aí que os amigos mandam, que tem um rapaz no jardim sentado com um velhinho, e o velhinho fala assim: filho, o que que é aquilo ali? Fala: é um pássaro, pai. Filho, o que que é aquilo ali? É um pássaro, pai. E ele faz essa pergunta 10 vezes. Aí o filho não aguenta e fala: pai, mas eu já falei mais de 10 vezes que é um pássaro. Pois é, meu filho, que quando eu vinha com você aqui, você era pequenininho, você me perguntava 20, 30 vezes o que que era aquela avezinha. E a gente se esquece de devolver aos nossos idosos toda a atenção, todo o carinho que eles tiveram para com a gente, quando nós estivemos sob seus cuidados. Então agora é a nossa vez de darmos os nossos cuidados a esses idosos. Obviamente, por N outros motivos, poderá ocorrer uma depressão, mas que pelo menos que não seja pela ausência, pela omissão da família, pela falta de carinho que a gente dê a esses idosos. E obviamente, se houver alguma coisa nesse sentido, que a gente faça o encaminhamento necessário, que a gente dê atenção, encaminhe para os tratamentos, porque para tudo tem jeito e para tudo dá para a gente minorar o sofrimento. Então, muito, eu acho, bom, que a participação da família realmente é fundamental.
8h57, Flávio, quer fazer algum comentário de alguma coisa?
Por gentileza, só fazendo uma correção do nosso anúncio do chá Bingo Beneficente, em prol da APAE. O Edson Lorenzini e o João Carlos, né, que são os trabalhadores aí da Serra das Fraternidades, nos pediram a gentileza de comunicarmos que eles estão auxiliando no processo da divulgação desse evento. E esse chá Bingo é em prol da APAE de São Caetano mesmo, um evento organizado por eles. Ok?
Muito bem. Clarice?
O Wanderley estava comentando aqui, né, desses desafios da depressão. Como a gente vive num mundo material, muitas vezes a nossa preocupação está voltada para o plano material. A gente passa a nossa vida, quando nós somos jovens, depois nós crescemos, buscando adquirir recursos financeiros para que a gente tenha uma vida tranquila, uma saúde, consiga cuidar da saúde, para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, para que a gente consiga desfrutar da vida. Mas nós nos esquecemos de também buscar durante a vida esse preparo espiritual para o futuro. A gente se esquece, durante a nossa caminhada, de buscarmos nos ligar com Deus, uma religiosidade, nos preparar psicologicamente para a idade avançada que vai chegar, buscar se basear nos valores morais para que a gente possa estar bem lá quando a idade avançada chegar. A gente se prepara tanto para estar bem fisicamente que a gente se esquece dessa preparação espiritual necessária. E aí, quando a gente chega na idade avançada, muitas vezes carece de termos fortalecido a esperança, a coragem, a confiança, a fé, o bom ânimo, mesmo a caridade dentro do nosso coração. Então, a gente chega na idade avançada e as forças físicas vão acabando, o material vai acabando, e a gente se encontra órfãos de bases morais sólidas. Então, como que a gente poderia evitar isso? Começar a planejar nossa mente para a gente busque se fortalecer, não fisicamente, mas também espiritualmente, para que quando a idade chegar, nós estejamos fortes, confiantes, ligados em Deus, sabendo a potencialidade que a gente tem como espírito de continuar aprendendo, amando, como a gente pode ser útil, como a gente pode fazer o melhor para as pessoas à nossa volta, né?
Wanderley, quer fazer um comentário?
Vamos lá. Olha, eu acho o seguinte, nessa situação de crescimento, de evolução, tanto na parte material como espiritual, obviamente a nossa primeira preocupação é com o lado material. Então a gente vê os jovens de hoje estudando, fazendo cursos, faculdade, mestrado, doutorado, cursos de especialização. Por quê? Porque eles querem crescer profissionalmente, socialmente, e logicamente, se nós vivemos num mundo material, tudo isso é válido. Só que nós temos que entender que nós nós temos que ter uma preocupação de exatamente igual valor ou até em maior intensidade quanto à nossa evolução espiritual. Porque, afinal de contas, a gente acha que materialmente nós precisamos de tanto preparo e espiritualmente ele já nasce sabendo, não precisamos de preparo nenhum. Que tal nós também pensarmos em fazer um curso de especialização, um mestrado, um doutorado? Afinal de contas, por que será que a espiritualidade inspirou Chico Xavier a nos dar mais de 400 livros? Foi só para ficar tomando poeira lá na prateleira? Não. É para que nós os abríssemos e fizéssemos os nossos mestrados, os nossos doutorados, as nossas especializações, também na parte doutrinária, também na cristianização, e para que a gente realmente coloque um pezinho do lado de lá também e estejamos devidamente preparados, não só materialmente, como também espiritualmente. Eu acho que é isso que a gente acaba esquecendo na prática.
9:01, Vanderlei. As ideias da reencarnação. Aquele idoso que aceita a ideia da reencarnação, aceita a continuidade da vida após a morte física, ele sofre menos do que aquele idoso que não aceita essas ideias? Você vai responder já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais e você que está na nossa audiência, fica por aqui. 4435 é o telefone fixo para você ligar. 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já.
1570 ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Em São Bernardo do Campo, as obras paradas foram retomadas. A cidade inteira está em obras porque a prefeitura organizou as contas, gastou menos e revisou os contratos. Em São Bernardo, com o programa Nota 1000, você pede a nota fiscal de serviços, concorre a prêmios em dinheiro e toda a cidade ganha. Peça sempre a nota fiscal e venha conferir a obra do Piscinão do Passo, obras dos novos viadutos, obras do novo hospital de urgência que estão a todo vapor. São Bernardo do Campo, cidade do trabalho.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC.
E aí, hein? Tá com dificuldade pra andar, com dor nas costas, na coluna, nos ombros? Isso acaba se você fizer uso do Gelpé. O Gelpé é um gel pomada que elimina as dores musculares, ativa nervos e músculos e é um poderoso anti-inflamatório natural. O seu dia a dia não pode ter dores, não. Tire isso do seu corpo. Afinal, ó, trabalhar em paz, com o corpo leve, é uma grande prioridade da vida da gente. Você vai melhorar a qualidade de vida e vai colocar uma atividade física aí na sua rotina e o organismo vai entrar em equilíbrio. Acabe com esse sofrimento aplicando gel pé. É só ligar agora. 5585-4000. 5585-4000. Tá desanimado, cansado, sem ânimo pra nada? Gel pé. Tira as dores do corpo realmente, hein? Qualidade de vida, conforto, ótimas condições de pagamento com o gel pé. Ligue agora, peça o seu gel pé. 5585-4000. 5585-4000.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 6 minutos, retornando aqui ao vivo pelo ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com muito carinho recebendo o Vanderlei, João Vanderlei Bóquio, atuante tarefeiro do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André, que está falando para a gente hoje sobre os desafios da vida avançada. Né? O Vanderlei, nesse assunto aqui, a gente já está discorrendo sobre vários aspectos, inclusive a questão espiritual. Vanderlei, falando nessa questão espiritual, ficou uma pergunta para você aí a respeito do idoso que aceita a vida espiritual após a morte física. Ou seja, o idoso que aceita a reencarnação, sofre menos esse idoso do que aquele que não aceita essas ideias?
Olha, eu iria pelo lado contrário. Vamos falar primeiro daquele que não aceita. Eu acho que realmente é um desalento muito grande. É, alguém que vive uma vida aqui achando que nasceu, morreu e acabou, não tem mais nada. Viemos fazer o que aqui? Afinal de contas, quando Deus nos criou, fez essa obra-prima maravilhosa, com esse funcionamento sensacional, só para viver aquele númerozinho de anos que representa tão pouco perante a eternidade? Logicamente que não. Eu acho que nós temos que ter essa perspectiva de uma vida futura, e isso nos dá a esperança de que realmente nós enfrentemos com maior galhardia todos os atropelos, todas as dificuldades que a gente tem aqui. Mesmo porque nós sabemos que teremos um retorno aqui, nós teremos outra oportunidade, e o que é importante, nós sabemos que tudo aquilo que nós evoluímos, que nós conhecemos, que nós aprendemos, não será perdido de forma alguma. A gente retorna aqui e a gente reinicia exatamente onde nós paramos na encarnação anterior, ou seja, nós estaremos progredindo sempre a cada encarnação que a gente vem aqui. Então, aquele idoso que realmente tem uma perspectiva dessa vida futura, ele está sempre esperançoso de que agora a memória está falhando, a gente está indo embora, mas afinal de contas, nada daquilo que nós adquirimos estará perdido e voltaremos aqui numa nova vida, recomeçando todo esse caminho para aprender mais um pouco ainda.
Vanderlei, nessa linha que você está falando aí, é possível que um idoso que esteja debilitado fisicamente, de uma maneira assim, que ele não tenha ainda, ele não tenha mais as energias, a força física que ele poderia ter, ou a aptidão física dele está comprometida, é possível que ele exerça alguma influência moral ainda, auxiliar o ambiente onde ele está? Como é que isso pode acontecer?
Olha, eu acho que é a possibilidade de 100% disso acontecer. Mesmo porque, minha gente, toda experiência, toda sabedoria que a gente adquire com o passar dos tempos, isso fica arquivado em nossa memória e, logicamente, se nós ainda dispomos de razão, de raciocínio, para poder, pelo menos, conversar e exprimir os nossos pensamentos, quanta orientação bacana nós podemos dar a toda essa turminha que está chegando. Eu vou contar uma historinha aqui, engraçadinha assim, mas é só para a gente realmente entender isso. Né? Um bêbado vinha vindo pela rua e ele dava uma cabeçada num poste e caía no chão. Andava mais um pouco, batendo outro poste e caía no chão. Aí um sujeito viu ele caído lá, olhou para ele e falou: meu Deus, olha, o senhor tem 8 galos na sua testa. Ele falou: graças a Deus. Mas como? O senhor tem 8 galos na testa? E diz: graças a Deus. Graças a Deus, só faltam 2 postes para chegar em casa.
Era então, a referência dele, né?
O que quer dizer isso? Que nós não devemos ficar dando cabeçadas nos postes da vida por nossa conta, enchendo a nossa testa de galos. Afinal de contas, um idoso já deu tanta cabeçada, já aprendeu tanta coisa. Será que nós vamos jogar tudo isso no lixo? Não vai ter serventia nenhuma? Muito pelo contrário, essa experiência, ela é valiosa para poder ser transmitida àqueles que estão chegando. Eles vão poder recomeçar a sua vida, ou começar a sua vida agora, na juventude, aonde o idoso está parando com todo aquele conhecimento, com toda aquela sabedoria. Então, eu acho que isso realmente é algo super positivo e que deve acontecer mesmo.
9:11, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, www.torcisão.ind.br. Torcisão é uma empresa que atua na área de infraestrutura, construção, etc. Se você quer ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que nos contatam passam pela nossa página no Facebook, curtem, compartilham, ligam para cá, etc., concorrem como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Ana Fiorese. Parabéns, Ana, você ganhou o seu livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí?
Eu queria fazer um comentário, né, sobre o que o Vanderlei falou. Quando a gente está debilitado fisicamente, a gente pode fazer algo para as pessoas à nossa volta, contribuindo muito. E isso me faz lembrar de um casal muito especial, que é a Dona Dora e o seu Nali, né? O seu Nali, esse casal, para quem não conhece, eles trabalharam muito, né, na construção do Núcleo Espírito Semeador. O seu Nali eu não tive a oportunidade de conhecer, ele já desencarnou, mas a Dona Dora eu tenho o prazer de conhecê-la, ela é uma inspiração para mim e para as pessoas à volta. Por quê? Ela tem 90 ou 95 anos de idade, agora eu não lembro. Mas a Dona Dora, ali com a sua mobilidade física, em cada coisa que ela faz, ela coloca o seu amor. Ela faz o paninho de prato para vender no bazar. Outro dia ela estava contando, com 90 ou 95 anos, que ela estava animada, porque ela tem um projeto novo, que é fazer prótese para mulheres que perderam o seio por conta do câncer, com tecido, com crochê, enfim. Estava animada e isso motivava ela. E tudo isso que ela faz é pouco, de maneira quantitativa, por conta da mobilidade física, mas o amor que ela coloca em cada uma das coisas que ela faz, o quanto não auxilia aquela pessoa que vai receber aquela prótese. Porque tudo que a gente faz com amor, Turíbio, fica gravado com amor. O quanto aquela pessoa vai receber com amor, com o paninho de prato que ela fez, o crochêzinho que ela pensou naquela pessoa quando estava fazendo, sem nem ela sequer conhecer, o quanto ela está sendo de inspiração para as pessoas à volta dela, vendo o exemplo dela, o quanto ela não está ajudando todo mundo, o ambiente, os espíritos que estão observando, enfim. Até me emociona falar porque é uma inspiração. E aí a gente vê, não é a idade, né? É a disposição, é o amor que a criatura coloca naquilo que ela faz e o quanto ela está sendo útil para mim e para as pessoas em volta dela.
E a Dona Dora, né, me permite lembrar do que ela faz, que é o patê, né? Ela faz uns patês assim, que é um negócio do manjar dos deuses, né?
E a vó Dora nos ouve aqui, vó, um abração para você, viu? Um beijão.
O patê que ela faz é... E ela é responsável, responsável por várias pessoas que entraram no espiritismo, assim como o seu Ari, né? O seu Ari Brasil também...
Grande abraço para ele, aliás, completando 90 anos de idade esse ano. Um abraço para o senhor, que está na nossa audiência também.
É. E o seu Nali, né? O seu Nali, que é o esposo da Dona Dora, que já é desencarnado, porém, que foi um grande exemplo, é ainda um grande exemplo, ele é citado o tempo todo na pomada do vovô Pedro, a sopa fraterna, né? Que
idealizador e criador do núcleo espírito do semeador.
O semeador participou da sopa fraterna. Enquanto ele esteve aqui encarnado, ele andou pela rua entregando sopa. Foi um grande. A gente não consegue, às vezes, abrir uma conversa sobre o espiritismo sem citar o Nali. Difícil você falar um pouco e você não citar. No citar o Nali, sabe?
Você está lembrando de nomes que são os verdadeiros ícones do movimento espírita e aqui, especialmente aqui na região do ABC. É. Né? Inclusive o Nali, por uma homenagem espontânea da comunidade andreense, ele tem uma praça ali um pouquinho adiante do Joana de Ângeles que tem o nome dele.
Eu estava esquecendo, recebeu uma... E então, dentro do espiritismo, as pessoas como... Foi bem lembrado aqui já pelo Flávio, né? E quase todos os grandes tarifeiros ainda vai longe, viu? A pessoa com 70, 80 anos trabalha ativamente dentro do centro espírita, normalmente, e o que é importante, e é considerado, e não tem, como é que fala assim, como a gente fala, os jovens falam, não tem boi para ele, não. Ah, deixa não, ele é tratado igual, ele vai, e o que é importante que se trate, ele realmente, né? E que ele tem, faz aí, carrega essa cadeira aí, leva essa mesa para lá e trabalha e faz esse pano de prato e vai igual os jovens, né?
Ô Vanderlei, eu acho que essas pessoas não são idosas, viu? Você pega, por exemplo, pega o exemplo do Nemésio lá de São Caetano.
Nemésio, 95 anos,
trabalhando ativamente na casa espírita, não tem tempo ruim para ele. Essas pessoas são idosas, Vanderlei?
Olha, eu tenho acompanhado muito uma moça que eu gosto, uma antropóloga, chama Miriam Goldenberg. Ela tem um livro que se chama Bela Velhice. Então, ali a gente percebe que existe hoje uma expressão em inglês que fala ageless, ou seja, sem idade. Não tem idade para ninguém, minha gente. A idade é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente desenvolve, é aquilo que a gente pratica. Não tem mais essa história de você ter 60, 70 ou 95. Haja visto essa senhora agora, né? A atividade que ela tem, o prazer que ela proporciona às pessoas que a circundam, com todos esses trabalhinhos, esse patezinho tão gostoso aí. Puxa vida, tem idade? Logicamente que não. Eu acho que a idade quem faz somos nós, é a nossa disposição, é o uso do nosso livre-arbítrio, realmente para estar sempre ativo, sempre operosos e no trabalho, é isso que manda.
9h17, Semana Boa Nova, hoje falando sobre os desafios da vida, da idade avançada. Lembro também que sábado que vem receberemos aqui com muito carinho o nosso companheiro Edson Sardano, vai falar sobre controle da raiva. E hoje nós estamos falando dos desafios da idade avançada com o nosso companheiro João Vanderlei Bocchio. Lembro também a você que você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular. Vamos repetir para você anotar aí. 997-666-555. Telefone para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Bastante gente participando, ligando, mandando pelo WhatsApp. Gostaria de mandar um abraço para a Leila Santana, a Cláudia Cristina, o Walter da Vila Gilda, o Aderbal Sereno, a Dirce da Vila Valparaíso, né? Ela até comentou, ela tem 69 anos, tem artrose, mas está na casa ativa, na casa espírita ou fora dela. Isso faz com que ela seja mais forte. A Santinha de São Mateus, também mandar um abraço para ela. Ela fala que ela ama ser idosa, tem 60 anos, faz várias coisas, é super ativa também. E tem uma pergunta do Sebastião de São Bernardo. Flávio, qual a resposta do Espiritismo para tantas diferenças sociais no que diz respeito aos idosos? Porque a gente vê aqueles que têm saúde, família, boas condições econômicas e outros que estão doentes, sozinhos, sem recursos financeiros. Por que, que de acordo com o Espiritismo, tem tantas diferenças?
Nós podemos imaginar, né, e justificar essa condição por um processo natural e que são respostas do livre-arbítrio. Né? Em determinados momentos da nossa existência, nós podemos ter cometido alguns enganos, alguns equívocos, e agora nós estamos respondendo por isso. Então nós percebemos que algumas pessoas parecem ter um benefício né, ou estarem numa condição melhor do que outras, mas é uma resposta de toda uma herança, de toda a sua existência, até em outros processos encarnatórios. Nós não podemos imaginar que isso é um castigo divino, é importante nós colocarmos isso em todos os momentos, porque Deus não castiga ninguém, esta é uma resposta dos nossos atos, e se nós não encontrarmos as explicações nessa existência, que nós busquemos em outras, né? Porque somos reencarnacionistas, o Espiritismo deixa isso de uma maneira muito bem clara. Então, a negligência no cuidado, como o doutor, como o Vanderlei comentou, eu já ia falar o doutor Vanderlei, né? Por causa da condição profissional, mas no passado nós não fomos tão previdentes, nós não fomos tão cuidadosos, não fomos tão cautelosos, e aí a conta vem. Então nós temos que perceber que é isso que ocorre.
Hélio.
É lembrar sempre que nós somos herdeiros de nós mesmos, né, Flávio? A herança é nossa mesmo, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, eu, por exemplo, tinha como hábito, as minhas filhas, com meu filho não cheguei a fazer isso, mas com minhas duas meninas, eu chegava dia de Natal, essas festas, eu levava elas no asilo dos velhos. Vamos lá, José José. Porque eu queria que elas vissem, já desde pequena, que elas vissem que tinha pessoas diferentes. Não estava todo mundo em festa assim, não. Não era toda a festa, não era para todos. Né? E você sabe que esse ato que eu fiz me trouxe muita recompensa do seu ponto de vista na formação delas. Porque hoje elas têm assim um olhar totalmente diferente, voltado para a velhice e para os outros. Eu levava assim, quase que por intuição, eu falava, vamos dar no asilo, ver lá. Chegava lá, elas se acostumaram a pegar até amizade ali na Vila Helena, ali no nosso lar. Elas pegavam amizade, inclusive, com uma das velhinhas que tinha. Para uma situação dessa, que, como foi citado pelo ouvinte, desses que passam essas dificuldades no futuro, você tem que começar a trabalhar com os seus filhos desde já, se você tem criança, mostrando para ele que tem outra realidade, para ele começar a visitar os asilos, porque lá no futuro realmente ele vai ter uma outra ideia a respeito da velhice, ele vai se preparar melhor e provavelmente você será o maior beneficiado. Eu não fiz para me beneficiar porque ainda não precisei, não sei quando chegar a minha vez como é que vai ser, mas elas fazem isso com os outros, né? Eu percebo que elas fazem, e faça isso com o seu filho, leve para visitar os asilos, orfanatos, asilos e orfanatos, para elas entenderem que existem situações difíceis para as pessoas.
Bom, são 9h22, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, falando hoje sobre os desafios da idade avançada. Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro João Vanderlei Bock. Vanderlei, quando a gente fala da idade avançada, a gente fala também da família, né? Qual que é a importância da família na superação desses desafios que a idade avançada traz aí, além do apoio espiritual?
Bom, além do apoio espiritual, principalmente o apoio material, mas eu diria que acima de tudo o que vale realmente é o reconhecimento da família do que aquele idoso fez no seu passado, da responsabilidade que ele teve, de tudo que ele contribuiu. Afinal de contas, não podemos esquecer de uma hora para outra, só porque agora o idoso está impossibilitado, está dando trabalho, mais isso, mais aquilo, todo o seu passado. Afinal de contas, é graças a ele que nós estamos aqui. Se não fosse o nosso idoso, a nossa idosa ali, nós não teríamos sequer nascido. Então, vamos respeitá-los também com o devido carinho que eles realmente merecem, e reconhecendo a sua sabedoria, o seu passado e todo o seu trabalho. Nós estamos apenas devolvendo um pouquinho de juros e correção monetária de muito capital que eles empregaram na vida da gente.
Uhum. Agora, o evangelho no lar, quando praticado com finalidades de restauração dos vínculos familiares, etc., pode também ajudar o idoso de uma maneira direta ou indireta?
Olha, o Evangelho no Lar é aquele santo remédio que resolve qualquer problema e é um auxiliar precioso em todas as situações espirituais. Obviamente, as lições que nós encontramos ali do próprio Jesus a respeito das tratativas que nós devemos ter com os nossos idosos, ele nos mostra o carinho que nós devemos ter. Eu queria só aproveitar a oportunidade aqui para vocês verificarem como Deus sempre se preocupou com os idosos, sempre se preocupou com o pai e mãe, e desde os seus 10 mandamentos, quando ele fala honrar pai e mãe. Mas ele não ficou só naquele honrar pai e mãe. Nós tivemos outros escritores sagrados que, sob inspiração divina, escreveram coisas, por exemplo, como eu vou ler agora para vocês, que está no livro chamado Eclesiástico. Isso está no capítulo 3, no versículo 6. Olha o que ali se fala. O que honra seu pai e sua mãe encontrará alegrias nos seus filhos e será atendido no dia de sua oração. Olha o prêmio maravilhoso que Deus nos dá se nós realmente honrarmos o nosso pai e nossa mãe. O que que nós queremos mais na vida do que encontrarmos alegrias nos nossos filhos? E ainda como prêmio final, seremos atendidos no dia de da nossa oração? Uhum. Puxa vida, Deus nos dá um presente, ele apenas exige o quê? Que nós honremos pai e mãe. Mas agora em que condições? Isso está no versículos 9 e 10. Honra teu pai e tua mãe por ações, por palavras e com toda paciência, para que venha sobre ti a sua bênção e esta bênção permaneça contigo até o fim. Por que com toda paciência? Porque nós sabemos, a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo, vai repetindo coisas, vai fazendo um monte de coisinhas erradas, e aí realmente nós precisamos da paciência, do carinho, um pouco daquela paciência, daquele carinho que os nossos pais tiveram na nossa infância, quando nós precisamos de toda a sua atenção. E veja o que vem depois, que Deus também nos promete: para que venha sobre ti a sua bênção e esta bênção permaneça contigo até o fim. Desde criança eu aprendi, vindo de famílias italianas, que a gente deveria pedir a bênção aos nossos pais, aos avós, aos tios. Então, quando a gente ia passar as férias lá no sítio, naquelas casas que eram abertas na parte de cima, a gente chegava lá na hora que ia dormir: benção tio, benção avó, benção mãe, benção pai. Pedíamos a bênção para todo mundo. E nós não escutávamos alguém dizer assim: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, meu... Não. E o que que eles diziam? Deus te abençoe, meu filho. Isso porque Deus deu esse poder aos nossos ascendentes de nos abençoarem, e o que é mais importante, esta bênção permanecerá conosco até o fim. Gente, vocês querem coisa melhor do que essa, de termos uma bênção? Basta o quê? Que nós tratemos os nossos idosos com carinho, com paciência, com toda a atenção e dedicação que eles merecem. Eu acho que é isso realmente que nós temos que fazer.
9h27, só lembrando você que está na nossa audiência, nós tivemos aqui um problema com o fornecimento de energia elétrica, já estamos no ar novamente, normalmente, mas nós não temos restabelecidas as câmeras do Facebook Live. Então você que nos acompanha pela internet, só pelo app, agora você consegue nos acompanhar, ou pelo site da ABC, www.radioabc.com.br, você também pode nos acompanhar pelo rádio também, né? Pelas ondas 1570 kHz AM da ABC. Não dá para você assistir aqui pelas câmeras do Facebook Live neste momento, por enquanto. Bom, Vanderlei, nós vamos para o nosso intervalo agora, mas vou deixar uma pergunta para você aí. No caso em que é inevitável a internação de um idoso em uma clínica, uma instituição, uma casa de repouso, etc. tal, seja por razões físicas ou profissionais dos familiares, o que se pode recomendar para as pessoas envolvidas, tanto para o idoso quanto para a família? O que que a gente pode recomendar? Você vai responder já já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais e a gente vai voltar daqui a pouquinho. Você que está na nossa audiência, 4435-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já já.
Está aí no seu roteiro?
Não deu para entrar aqui os intervalos aí. O Vitor não conseguiu fazer as inserções, porque nós estamos com esse problema de energia elétrica aí e deu algum problema lá na técnica. Mas, Vanderlei, então vamos continuar enquanto não entra o nosso comercial aqui. Vamos falar aqui o que a gente pode fazer no caso que a família precisa internar o idoso numa instituição de recuperação, numa casa de repouso. né? Que faz, hein, Wanderley? Qual que é a... que a gente recomenda para os envolvidos, hein?
Olha, minha gente, o que a gente sabe que nessas situações, amor, carinho, atenção, dedicação, nunca vai fazer falta e complementa qualquer problema que surja dessa natureza. Eu já frequentei asilos durante muito tempo e posso prestar um testemunho aqui para vocês. Olha, é uma tristeza você conversar com um idoso e ele dizer para você, olha, meu filho e minha filha me deixaram aqui, aí depois você fica sabendo que eles não deram nem nome, nem endereço para que não fossem localizados, para que o idoso ficasse encostado definitivamente naquele local. Gente, isso é um abandono puro e simples, total, absoluto. É uma falta de amor assim que não tem nem nome. Então, eu acho que realmente nós podemos ter essas situações em que há uma necessidade por um motivo de saúde, por impossibilidade familiar, por razões até de trabalho e muitas outras, que tenha que se colocar o idoso. Mas, gente, não deixe faltar o amor, o carinho, a atenção, toda aquela dedicação para que o idoso se sinta amado. Afinal de contas, se você realmente cercar de amor toda essa situação, ele nem vai perceber que está no asilo.
Tem uma pergunta que está chegando agora nessa linha aí. Por favor, Clarice.
Do nosso ouvinte Eros Marqueto. O que dizer dos idosos, né, que você comentou, muitas vezes são esquecidos pelos seus filhos. Isso pode trazer consequências espirituais para os envolvidos?
Meu Deus do céu, e consequências das mais graves, não é? Mesmo porque, pela lei de ação e reação, o que, que vai acontecer? Provavelmente, né, futuramente, eles vão sentir na própria pele o que é ser abandonado pela própria família,
que falou,
uma provação, né, de que eles vão ter. Que enfrentar
asilo e tal.
Exatamente.
Muito bem, agora vamos para o intervalo. Agora sim, Vitor. Ok, então lá o Vitor está dizendo que está tudo ok. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Wanderley, vai ficar uma pergunta para você responder no retorno. Como é que o Centro Espírita pode auxiliar um idoso, os idosos a lidarem com esses desafios que tem aí na idade avançada? Voltamos já já. Liga para a gente aqui, 4435-9020-997-666-555. Voltamos já já.
Mais alegria, Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Os grandes shows da nossa região estão aqui na Rádio ABC. Você já curtiu com a gente? Luan Santana, Guilherme Arantes, Roupa Nova e Rádio Tax, Daniel, Nando Reis, Vitor e Léo, e vem muito mais por aí. Bruno e Marrone, Rush, Alexandre Pires e Banda Blitz. Fique ligado em nossa programação e saiba como ganhar ingressos para os próximos espetáculos. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Rádio ABC.
Com 80 anos de tradição e sempre trabalhando a favor da cidade de Santo André, a Assisa possui em suas instalações um escritório regional da JUCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Em um único lugar, uma equipe de profissionais altamente capacitada para atender todos os trâmites legais para que sua empresa comece a funcionar o mais rápido possível. Assim, sua principal preocupação é cuidar do seu negócio e do seu faturamento. Venha até a Assisa e veja tudo que podemos fazer por você.
E hoje eu quero chamar a atenção de todas as mulheres que estão na fase da menopausa, fase difícil da vida de muitas mulheres. Se você sofre com ondas de calor, ressecamento de pele, queda de cabelo, ansiedade, alteração de humor, falta de apetite sexual, secura vaginal, você precisa conhecer Prímula. A Prímula é um tratamento completamente natural que regula os hormônios naturalmente, diminuindo todos os sintomas da menopausa. duas cápsulas por dia e pronto, sua vida muda para melhor. Nada de andar com a toalhinha enxugando o suor o dia inteiro, hein? Prímula vai te ajudar. Ligue e peça na Qualinato seu tratamento com Prímula. Comprando o kit da Prímula, você participa de uma super promoção falando que você está ouvindo da Rádio ABC. Entrega em todo o Brasil. 3181-7477. Viva melhor a vida com Prímula. 3181-7477.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Atenção, Santo André e região. Planos de saúde para idosos a partir de R$ 468,03. Ampla rede de atendimento de hospitais, clínicas e laboratórios no ABC. Temos planos individuais, familiares e para empresas. Diga que ouviu na rádio e ganhe 10% de desconto na primeira mensalidade. Não perca tempo. Preços reduzidos por tempo limitado. Consulte um de nossos consultores. Telefone 11-4115-3498, WhatsApp 11-98080-4927, site www.rkfcorretora.com.br.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação
ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
R$ 9,36, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre os desafios da idade avançada. Lembro também que a semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Edson Sardano, falando sobre o controle da raiva. Um assunto importante também. E lembro a você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova terá o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da farmácia homeopática Calêndula. Telefone 4438-6802. Se você quiser nos apoiar institucionalmente, como fazem a Calêndula e a Casa Rossi, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, Vanderlei, tinha ficado uma pergunta para você. Como é que o Centro Espírita pode auxiliar os idosos a lidarem com os desafios que eles têm?
Bem, aqui nós temos dois aspectos a serem analisados. Primeiro, o que nós fazemos com os nossos idosos, que são nossos trabalhadores? Afinal de contas, limitações vão acontecendo para todos nós e, num dado momento, o que vai acontecer? Vamos encostá-los porque eles não servem para mais nada? E os preciosos serviços prestados anteriormente? O que eu acho que o centro tem que ter, assim como a família, também um carinho especial pelos seus trabalhadores. E à medida que as limitações vão surgindo, vamos procurando novas atribuições a esses idosos de acordo com a sua possibilidade. Ou seja, eles sempre vão estar podendo exercer alguma alguma atividade, fazer alguma coisa, quando muito até ficar conversando com alguém, dando seus conselhos, transmitindo toda a sua experiência, sempre haverá algo a ser feito. Então, isto com os trabalhadores. Com os assistidos, obviamente, eu acho que já é da finalidade da própria Casa Espírita, de dar toda aquela assistência e apoio espiritual que se precisa, não só na parte da saúde, mas também na parte da assistência espiritual, que o Centro Espírita trabalha muito bem nesse sentido. Eu acho que não haveria nenhum reparo, é apenas dar continuidade àquilo que normalmente cada Casa Espírita faz com muito carinho, com muito amor por todos os seus assistidos.
Vanderlei, o nosso ouvinte que está te ouvindo hoje pela primeira vez, que é a primeira vez que você vem aqui no Semana da Boa Nova, conta pra gente aí rapidamente um pouquinho da sua experiência de vida aí.
Bem, vamos fazer uma biografiazinha aqui resumida, né? Bom, eu nasci no dia 7 de agosto de 1942. E lá em Amaralina, no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo mês, estava nascendo Caetano Veloso. Nós somos gêmeos por data de nascimento.
Puxa,
embora eu não compactue com as ideias políticas e ideologias dele, mas com as músicas eu adoro, principalmente começando com aquela Alegria, Alegria dos anos 60, no famoso Festival da Record, foi muito bom.
Primeira, né?
Bem, a gente vem do interior, eu estava aqui, nasci na cidade de Taquaritinga, uns 400 quilômetros daqui, e lá, como a colonização é italiana, vocês imaginam, né? Só casava italiano com italiano, então hoje eu posso dizer que eu sou um italiano nascido aqui no Brasil, porque os pais da minha mãe eram italianos, os pais dos meus pais também eram italianos. Agora vocês imaginam a seguinte situação: nasceu o primeiro neto, principalmente do lado paterno, eu era o primeiro neto. Então, o pai do meu pai se chamava João, o pai da minha mãe se chamava João. Como é que vocês acham que o chamaram primeiro neto João? Pergunta se nessa família alguém chamou esse neto de João uma única vez na vida? Nenhuma. Vocês notaram que hoje aqui, apesar de ter sido apresentado como João Vanderlei, o Flávio, o Turíbio, de vez em quando estão falando como Vanderlei, porque Vanderlei foi sempre o meu nome de guerra. Mas o destino quis, e a gente sabe que nada acontece por acaso, que eu restabelecesse essa honra aos meus avós, aos meus avós, né, paternos e maternos, com o nome de João. E o que é que aconteceu? Eu fui para o Joana de Ângeles, e lá então, quando se falava assim: ah, você viu o Vanderlei por aí, mas você está falando do Vanderlei Brizola, aquele que é músico, o Vanderlei Castanheira, aquele que trabalha no departamento mediúnico, o Vanderlei não sei das quantas, tem uns 4 ou 5, né? Ou o Vanderlei, aquele que é encarregado das palestras. Então aí eu resolvi adotar o nome duplo que eu fui portador e que nunca me utilizei, João Vanderlei. Então lá no Joana, eu sou o João Vanderlei, e é homenagem então aos meus antepassados, está restabelecida, né, com a graça de Deus. Então, hoje estamos aqui, né, fui criado em Santos até os 15 anos de idade, perdi meu pai aos 15 anos, assim como meu pai havia perdido o seu aos 15 anos também. Então, o meu avô paterno morreu aos 35 anos, meu pai morreu aos 35 anos. Vocês imaginem eu como dessa descendência, sendo o primogênito também, quando eu completei 35 anos, como é que ficou a minha situação, né? Mas consegui superar, estamos aqui já passando do dobro. Só para fechar o círculo, em Santos eu tive a felicidade de estudar ainda naquele tempo, há 60 anos atrás, num colégio estadual, onde a gente realmente recebia um primor de educação, e lá era o Colégio Estadual Canadá, Instituto de Educação Canadá, hoje, onde que realmente se primava por um ensino que, infelizmente, nós não podemos dar aos nossos filhos e aos nossos netos. Então, está aí a minha fichinha resumida.
Muito bom.
Gente.
Clarissa?
Bom, tem uma pergunta de ouvinte. Antes, queria mandar um abraço para a Sandra, do Jardim Alvorada. Mandou um bom dia para a gente. Bom dia a ela e a todos os ouvintes. E uma pergunta do Jair Rodrigues, de Interlagos. Hélio, a pergunta dele é se podemos reencarnar em famílias, cidades, países e culturas diferentes das que temos hoje, ou reencarnamos sempre na mesma família. Aproveitando, Jair, gostaria de mandar um abraço para o Rubens Medina, que está ouvindo a gente também.
Nós podemos e fazer, é bastante, acontece com uma certa frequência isso. Nós, muitas vezes, reencarnamos em famílias que não daquelas de nossa origem, para adiantar outras famílias, e muitas vezes encarnamos também em famílias para receber adiantamento de outras famílias melhor do que aquela do que nós vínhamos, né? Quer dizer, o processo da heterogêneo, vamos chamar assim, para a espiritualidade utiliza muito, né? Ela não usa muita homogeneidade sempre, porque quando você vive sempre com pessoas muito iguais, de um certo momento para frente, você aprende muito pouco com quem é igual a você. É, a gente aprende muito pouco com o espelho, né? Você analisa com o espelho, você não aprende nada, você aprende muito com os diferentes. Então as famílias são montadas, elas vão sendo constituídas de pessoas de evoluções assim, são heterogêneas, né? Você precisa aprender um com os outros, e vamos quase via de regra frequentando a mesma família, mas uma vez por outra nós também somos levados para outras famílias, para adiantar outras famílias, ou até para receber, como eu já disse, para receber também a benesse de viver numa família melhor do que aquela que nós estávamos, para poder entender melhor a evolução.
9h43, estamos aqui falando sobre a idade avançada, os desafios da idade avançada. Wanderlei, você queria fazer um comentário
respeito disso? Eu só queria complementar a respeito daquele assunto de asilo, internação e tal, que eu não acrescentei das visitas que nós fazíamos. A gente adotou a seguinte situação: quando eu e minha esposa frequentávamos um asilo de idosos, a gente resolveu adotar um idoso ou dois idosos. Adotar não quer dizer levar para casa, né? Adotar é você dar uma atenção especial para aquele idoso, você vai lá visitá-lo semanalmente, você leva alguma coisa que ele gosta, né? Era uma senhora que sofria de bronquite e ela não tinha lá no asilo remédio suficiente para atenuar a bronquite dela. Então, uma coisinha que você gasta 3, 4 reais numa farmácia, leva, ela ficava feliz da vida, ficava muito melhor. Mas, acima de tudo, minha gente, o que a gente dava para essa idosa era a atenção, o carinho que ela não tinha recebido, abandonada ali pelos seus familiares. Então, aqueles que puderem realmente frequentar um asilo e adotar, nesse sentido, algum idoso, façam, porque seria um presente a ele que foi tão relegado assim pela própria família.
E isso, inclusive, esclarece aquilo que o nosso ouvinte Eros perguntou agora há pouco, o que acontece, né, com aquelas pessoas que esquecem os pais nos asilos, né? Tem consequências espirituais? Era a pergunta dele. Tem consequências para quem esqueceu, evidentemente, lá no asilo. Mas olha que oportunidade importante de trabalho para quem está interessado em ajudar o próximo lá no asilo, né? Que é o que vocês faziam, né? Flávio, queria fazer um comentário?
Na verdade, trazer uma reflexão, né, com a questão da vitimização do idoso. Nós temos, obviamente, durante quase todo o programa, dando a responsabilidade, a importância das nossas atitudes para com os cuidados aos nossos entes queridos, aos idosos e tudo. Mas também o saber envelhecer e o conhecer e o saber sofrer e enfrentar essa fase da vida é muito importante. A pessoa tem a condição de se potencializar e ter, acima de tudo, a consciência da sua circunstância. E entender que nessa benevolência, na indulgência que nós temos um para com o outro, eles também vão ter que ter para com seus filhos, para com essas pessoas que o abandonaram. Ninguém oferece, ninguém dá o que não tem. Então, é muito importante para que nós nos preparemos futuramente para essa circunstância que muitos de nós enfrentaremos. E quantos desses que hoje estão sendo vítimas, óbvio que existe a crueldade, a falta de amor por parte dessas pessoas, mas também muitas dessas pessoas, durante toda a existência, negligenciaram cuidado, amor, carinho, e hoje estão tendo como resposta essas situações. Então é importante nós reflexionarmos, não estamos aqui fazendo nenhum julgamento, mas que essas pessoas também façam uma análise da sua existência, do comportamento que tiveram. A resposta da vida, né, não vai ser diferente dos atos que essas cometeram. Então, o que nós hoje temos que fazer é cuidar do dia de amanhã. Então, se formos mais amorosos, se formos mais cuidadosos, amanhã mais tarde realmente receberemos como resposta da vida esse amor, esse cuidado que nós plantamos, que nós incentivamos. Porque senão realmente poderemos ser vítimas também dessas circunstâncias do abandono, do maltrato e das situações mais delicadas.
9h47, quero lembrar você que nós já estamos com as imagens aqui do Facebook Live restabelecida. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, pode entrar lá que as imagens já voltaram. Wanderlei, o que, que você poderia dizer para aqueles idosos que, nesse momento, estão enfrentando problemas de saúde, dificuldades com a família, que estão numa fase complicada da vida? O que falar para eles?
Bom, aqui o que funciona primeiramente é a prevenção, não é verdade? Se nós realmente nos preparamos para o futuro, se nós fizermos aquele nosso pezinho de meia, hoje, felizmente, existem planos de saúde acessíveis aos idosos. Até o outro dia você não tinha saída, ou pagava aquela fortuna que os planos exigiam, ou você ficava na mão do SUS, que nós sabemos exatamente como é que é. Mas hoje nós temos uma assistência primorosa, eu não vou falar o nome porque não vamos fazer comercial aqui, mas eu digo para vocês que eu, minha esposa e minha mãe, por exemplo, temos um atendimento primoroso em todos os sentidos, de consultas, de exames, de atenção, de gentileza, e pagando um valor que realmente nós temos condições de pagar. Então, com isso, é uma prevenção que nós temos que fazer para cuidar da nossa saúde e não sermos um peso assim para os nossos filhos, para os nossos netos, amanhã ou depois. É óbvio que, mesmo sendo preços acessíveis, alguns ainda não vão poder pagá-lo. Aí, infelizmente, não tem muita saída. Mas falando do relacionamento familiar, eu acho que é importante nós lembrarmos do seguinte: em primeiro lugar, nós temos aqueles idosos que realmente eles querem até inspiram cuidados da gente, carinho, mas como a gente sabe que ser humano existe de tudo quanto é tipo, nós temos aqueles também que são teimosos, são renitentes, e temos aqueles que judiaram e tripudiaram sobre a família a vida inteira. Então agora fica difícil eles recolherem assim alguma coisa de positivo no final de sua existência, coisa que eles não plantaram. Aqui é a famosa lei de ação e reação até nesta mesma encarnação. Quer dizer, plantou, então agora infelizmente vai colher. Mas acima de tudo, nós como familiares devemos lembrar da orientação do nosso Mestre Jesus, que sempre primou pela aplicação da caridade, do amor. E o que, que ele diz? Não resistais ao mal. Então, não resistir ao mal é a gente esquecer tudo aquilo que nós passamos. Mas veja o que ele acrescenta logo assim: mas pagai-o com o bem. Então, pagar o mal com o bem é realmente, mesmo aqueles que não merecem por isso e mais aquilo, que foram até cruéis durante a vida conosco, que nós não paguemos na mesma moeda, porque o nosso Mestre Jesus diz que a gente pague-se com amor, com dedicação, com carinho, e nós seremos eternamente recompensados. Eu acho que é por aí que a gente tem uma vida mais saudável e melhor.
Flávio? Nós queríamos só dizer que desde os escritos bíblicos, né, até a ciência avançada, existe uma preocupação e um cuidado com relação à velhice. E hoje, com a expectativa de vida, né, mais dilatada, diferentemente de anos passados, onde os idosos eram considerados pessoas acima de 60 anos, e hoje, como o senhor Vanderlei comentou, né, já vai mudar também essa idade e considerá-lo como idoso, porque a longevidade aumentou muito. Nós temos hoje uma ciência que estuda, que chama gerontologia, que é o estudo dos fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados ao envelhecimento do ser humano. E da mesma maneira que a ciência hoje se aplica nos cuidados dos idosos, a doutrina espírita vem na condição de complementar os cuidados e a atenção para esse momento de envelhecimento do corpo físico, mas o cuidado especial da eternidade do espírito. Então, pensar que tudo isso não acaba nessa existência, nós temos todo o cuidado que a ciência nos mostra e nos elucida, mas a doutrina nos esclarece da eternidade.
Muito bem, são 9:51, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre os desafios da idade avançada, e hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro João Vanderlei Bocchio. Ô Vanderlei, a gente está falando aqui dessa questão que envolve a idade avançada, desafio, problemas da idade avançada, mas e o lado bom da vida avançada? Tem algumas coisas boas também. O que a gente pode dizer que quais são as principais conquistas da vida avançada? Vanderlei.
Olha, eu acho que nós temos muitas e muitas, aliás, nós temos mais coisas, mais conquistas, mais coisas boas na idade avançada do que coisas ruins. Vejam bem, só o simples fato de eu acordar a cada dia, na hora que eu quero, fazer o que eu gosto, não tenho mais que enfrentar aquele chefe chato, não tenho mais que ser responsável por aquela sessão, não tenho mais que ficar pensando como é que eu vou pagar aquela duplicata que está indo para o protesto hoje, que a firma está sem dinheiro. Ou seja, essas preocupações todas terminaram. A gente tem uma vida super saudável, desde que a gente também tenha conseguido levar a nossa vida em termos físicos, de atingir um bom nível, né, como graças a Deus, por exemplo, eu tenho hoje. hoje, que soube também ser previdente e ter o seu pezinho de meia para não passar nenhuma necessidade e nem ser um peso para os seus descendentes, eu acho que a vida só tem coisas boas a oferecer. Vejam, hoje eu só faço o que eu gosto. Eu faço a minha ginástica todos os dias. Eu faço palestras nas casas espíritas que estão à minha volta, onde eu reencontro pessoas que me acolhem de uma maneira tão carinhosa, onde a gente vive um ambiente tão salutar. Estou lá no Joana de Ângeles trabalhando, eu vou lá às segundas-feiras trabalhando com as crianças no jogo de vôlei, vou às quintas-feiras à noite e trabalho lá no passe com a minha esposa, dou aula para aquelas turmas todas das escolas de aprendizes, faço as palestras e, acima de tudo, eu sou o responsável por todas as palestras do Joana. Hoje nós damos 5 por semana, são 52 semanas sem interrupção, são 260 palestras por ano que a gente toma conta, a gente convoca os palestrantes, a gente substitui, convoca os sustentadores, ou seja, a gente faz isso com amor, com carinho, com uma dedicação, e é um trabalho que realiza a gente. Ou seja, eu acho que, da minha parte, eu teria só coisas ótimas para nós usufruirmos após o cessar dessas atividades econômicas que a gente desenvolve na vida normalmente. Aqueles que têm alguns problemas de outra natureza, então, vão ter que contorná-los e tal, mas eu acho que, realmente, há 99 pontos positivos, talvez haja um negativo depois que a gente se aposenta, depois que a gente está na terceira idade. Eu só diria para vocês, para encerrar esse assunto, a terceira idade é ótima, é pena que ela não dure tanto quanto a nossa juventude, né? Mas a gente tem que viver intensamente e ela valerá em cada segundo.
Wanderlei, nós estamos indo para o momento final do nosso programa, mas antes da gente encerrar, se você tivesse que falar uma palavra só, especial sobre todo esse assunto, que palavra você usaria? A palavra, só uma.
Amor.
Amor. Tá aí. Então, desafios da idade avançada foi o nosso tema de hoje com o Wanderlei Bock. Wanderlei, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje no Semana da Boa Nova. Agradecemos muito.
Olha, quem agradece sou eu, porque afinal de contas eu nunca tive a oportunidade de entrar no estúdio de rádio. Desculpe vocês que nos assistiram aí, se houve alguma falha, alguma coisa, alguma escorregadela, porque afinal de contas eu sou neófito, sou estreante, sou debutante aqui, então a esse estúdio é permitido, não é verdade? Agradeço a atenção de todos os ouvintes, de toda essa equipe maravilhosa, e realmente foi uma coisa sensacional poder participar com vocês nesse tema tão momentoso que diz respeito a todos nós. E eu lembraria apenas um filósofo citado pela Miriam Goldberg, que é o Bauman. Ele diz assim que na terceira idade, na velhice, a gente procura duas coisas importantíssimas, que é a segurança e a liberdade. Ele fala, mas infelizmente, a cada passo que você dá em direção a uma, você se afasta da outra. Então é muito difícil você alcançar o equilíbrio. Mas eu fico torcendo aqui para que todos nós consigamos andar nessa lâmina, nesse fio da navalha, entre uma e outra, e usufruamos de ambas intensamente. Muito obrigado, minha gente.
Muito bem. Sábado que vem, conosco aqui, o nosso companheiro Edson Sardano com Controle da Raiva. Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, a Rosinei Musto. Parabéns, Rosinei. Ana Fioresi na primeira hora e Rosinei Musto na segunda hora. Poderão retirar os livros na recepção do semeador às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, até às 11h30 da manhã. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Muito obrigado, Wanderlei, pela vinda aqui hoje. E você fica por aqui na ABC agora com o programa João Ferreira. Está por aqui já a Edeli e o Aguinaldo. O João está chegando também. Às 23h30, a história de uma mensagem com o Luiz Armando e o Sérgio Bueno. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312, em Santo André. Ou no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Mais alegria. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Atenção, ouvinte da Rádio ABC, neste depoimento.
Tem um tempo que eu trabalhei uns 3 anos no sol e eu não passava protetor solar, nada, aí foi escurecendo. Aí eu fui percebendo que foi ficando bem escuro, assim, a mancha no meu rosto. Aí eu fui no dermatologista, aí ele passou o remédio que ele falou que era o mais forte do mundo. Não resolveu nada. Me falando no rádio do Risotex, aí eu resolvi experimentar. Eu falei, eu vou experimentar, só com o Risotex. Clareou as manchas mesmo, saiu tudo. Não tem mais sinal nenhum de mancha. Muito bom.
Ouviram? Faça como ela fez. Compre agora o creme Risotex Natomaster através do telefone 2595-5777. 2595-5777 e tenha uma pele linda. Ele age nas camadas mais profundas da pele e ainda vai combater as rugas, as linhas de expressão. Compre agora o creme Risotex e receba na sua casa o kit com uma super promoção. 2595-5777.